Boa tarde a todos e todas, colegas deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco, bem como todos os servidores e servidoras que nos acompanham e que nos assistem. Uma saudação especial, sejam muito bem-vindas as senhoras do projeto Ginástica da Orla 50+. Voltem sempre, a Assembleia Legislativa de Pernambuco é a nossa casa, é a casa do povo, voltem com tranquilidade. O tema que me traz essa tribuna hoje, e achei importante que esse tema fosse trazido para o grande expediente, não para gerar polêmica, mas é porque eu acho que é um tema que precisa ser amplamente discutido e debatido, e é um tema que hoje, nesse tempo que a gente está aqui na nossa sessão, está sendo debatido no Congresso Nacional. É justamente sobre a votação do PL de proibição do casamento homoafetivo. É esse tema que me traz à tribuna hoje. A votação está acontecendo agora na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, do projeto de lei que visa proibir a união homoafetiva. Estamos falando, por mais incrível que isso possa parecer, de um projeto que tem o seu texto original realizado lá em 2007, apresentado pelo então deputado federal Clodovil, que pretendia mudar o Código Civil para prever esta possibilidade de duas pessoas do mesmo gênero pudessem constituir uma união homoafetiva por meio de um contrato. Estamos falando em casamento civil. Estamos falando de um projeto que, na verdade, atualmente, ele foi ressuscitado. E esse projeto, o relator do texto atual, é justamente o deputado pernambucano do partido PL, o pastor Eurico, que rejeitou o projeto original do deputado Clodovil e adotou um outro projeto de lei de autoria de um deputado lá do Espírito Santo, o capitão Assunção. Prestem bem atenção. Na versão atual, o cara deputada Gleide, deputada Rosa, ele altera o conteúdo do projeto e afirma o seguinte: nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se a casamento ou entidade familiar. Na justificativa é afirmado que aprovar o casamento homossexual, é como está escrito no projeto, é negar a maneira pela qual todos os homens nascem nesse mundo e também é atentar contra a própria existência da espécie humana. Pasmem. O teor desse projeto, ele fere explicitamente o direito que temos de viver e de expressar livremente, sem violência, discriminações e imposições, a nossa sexualidade. Além de ser violento, esse projeto ele escancara inúmeros elementos de inconstitucionalidade. Não se trata somente de um PL que fala de casamento. Trata-se de toda uma agenda que tem se expressado em muitas casas legislativas estaduais e municipais de antidireitos de uma parte da população e uma parte bem considerável da população LGBTQIAPN+. Negando muitas vezes o direito à própria vida dessas pessoas, já que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo para essa população, para a população T, formada por pessoas transexuais ou travestis, é o país que mais mata essas pessoas no mundo. As estatísticas são muito violentas e mortes com indícios de crueldade. São vários tiros, várias facadas, pedradas, é coração arrancado, é cabeça arrancada do próprio corpo, que demonstra um sentimento de ódio e que se expressa na violência contra essas populações. É uma agenda que nega o direito à vida dessas pessoas, que nega o direito ao próprio nome social, o nome pelo qual a pessoa se reconhece, que nega o direito à permanência nas escolas, à educação, que nega uma coisa muito simples, como atender uma necessidade puramente fisiológica, como usar um sanitário, por exemplo. Lembro que em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu por unanimidade o direito da união estável homoafetiva, sendo garantido para os casais homoafetivos os mesmos direitos previstos na Lei de União Estável, que julga como entidade familiar, é de família que nós estamos falando, a convivência duradoura, pública e contínua. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, editou uma resolução que obriga a celebração dos casamentos homoafetivos em todos os cartórios do nosso país. Desde então, milhares de casamentos foram registrados, são uma média de 7.600 casamentos homoafetivos por ano no Brasil. É inadmissível que em pleno 2023 esse debate ressurja e surja um PL trazendo tamanhos absurdos. Que o Poder Legislativo Federal opere violando o direito dessa população e que tenhamos aqui no país uma proposta de lei que vai de encontro aos avanços sociais já conquistados pela população LGBT. Lembro, inclusive, que estamos no mês de setembro, é celebrado neste mês o mês da diversidade, o mês do orgulho, e é lamentável que essa pauta venha à tona justamente nesse mês, e precisamos debater sobre ela, mas, sobretudo, respeitar o direito de cada pessoa constituir família como elas quiserem. A extrema-direita, muitas vezes fundamentalista religiosa, baseada no ódio, tem eleito isso como a sua pauta. Quer retroceder, só que essa população não tem para onde retroceder. E não queremos dar, em relação à garantia de direitos, nenhum passo atrás. Reforço que vivemos em uma sociedade, como muito bem lembra os movimentos LGBTQIAPN+, diversa. E essa diversidade vai se manifestar de todas as formas, com afeto, com famílias, com adoções, e eu ouço com muita atenção a parte da minha colega de bancada, a deputada Rosa Amorim.
Querida deputada Dani Portela, ao escutar o seu discurso, me veio muito forte uma frase de uma música de um cantor pernambucano, recifense, que muito se transformou num símbolo da comunidade LGBTQIAPN+, que é o cantor Johnny Hooker. Ele diz na sua música: ninguém vai poder nos dizer como amar. E é justamente isso que nós trazemos ao denunciar a postura de um deputado federal desse estado de Pernambuco, que é o pastor Eurico, que retoma para o Congresso Nacional um debate que quer acabar com a possibilidade de casais homoafetivos constituírem famílias. Eu quero dizer a todos os deputados aqui que eu quero me casar, que eu quero ter minha companheira, que eu quero poder ir lá no cartório e poder, junto com ela, assinar a nossa união estável. Então, esse é um grande retrocesso que pode acontecer no nosso país, mas eu garanto, é uma ação inconstitucional, assim como trouxe a deputada Dani Portela no seu discurso, e a nossa luta continua, porque nós existimos. LGBTs, QIAPN+, existem e resistem nesse país, e nós vamos barrar mais essa tentativa de colocar o Brasil no conservadorismo com uma pauta extremamente moralista contra a vida e contra o amor. Obrigada.
Muito obrigada, deputada Rosa Amorim. Eu acolho integralmente a parte de Vossa Excelência, fazendo minhas e suas as palavras de Johnny Hooker, porque ninguém vai poder nos dizer como amar. Ouço agora com muita atenção a parte do meu colega de bancada, o deputado pastor Júnior Técio. Na verdade, aqui, deputado Júnior Técio, pastor na igreja.
Deputada, Vossa Excelência traz uma discussão que está muito viva em Brasília. Inclusive, eu estive lá na última reunião acompanhando a minha esposa, a deputada federal Clarissa Técio, que inclusive ela é titular da comissão da família, enfim, a comissão que está pautando esse tema. Dizer, Vossa Excelência, que o deputado pastor Eurico nos honra com o seu relatório sóbrio, constitucional, seu relatório que não retira direitos, mas que traz à tona ou faz um chamamento para que aqueles que acreditam, queiram viver nessa regra e prática, através dos seus representantes, façam uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional, porque a nossa Constituição está lá no texto. Vossa Excelência conhece bem a lei, mais do que eu, porque milita nessa área, e sabe que a Constituição diz que família é a Constituição de homem e mulher. Esse é o debate. Eu acho que, e aqui eu quero ser bem sincero, Vossa Excelência, que ninguém quer tirar o direito civil de ninguém. De ninguém. A gente quer só que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Dito isso, eu quero pontuar, Vossa Excelência, como os militantes se comportaram naquela reunião. E aí eu coloco do lado, Vossa Excelência, o grupo daqueles que vocês chamam de conservadores e o grupo daqueles que nós podemos chamar de extrema esquerda. São pessoas xingando, são pessoas ameaçando, inclusive o presidente da comissão, que também é pernambucano, o deputado Rodolfo, está recebendo inúmeras ameaças. Ninguém consegue direitos retirando direito de ninguém, não. Foi necessário o deputado parar a reunião e mandar sair aqueles baderneiros que não sabem respeitar ninguém. Então, eu quero aqui, Vossa Excelência, concluir a minha fala perguntando a Vossa Excelência quando é que vai acrescentar mais uma letra nesse que eu chamo GLS. É gay, lésbicas e simpatizantes. O deputado disse ali brincando, ele disse, pastor, é tanta letra que ninguém escapa. Eu quero ver onde é que vocês vão arrumar mais letra. Vocês querem tornar, vocês querem fazer com que, vocês acham que a população é tola. Uma coisa é os militantes, que faz barulho, não sei o quê. Esse pessoal é chato, mas chato. O gay, a lésbica, quer ver sua vida. Ele nem concorda com isso que vocês fazem. Ele nem concorda com essa bagunça que vocês fazem. Eles não concordam, a maioria. São pessoas que merecem todo o nosso respeito, sabem os valores familiares, os valores cristãos, e vivem normalmente. A minha opção sexual nem deve me tirar direito, nem me dar direito. Não tem problema nenhum. Mas tem o moído, a gracinha dos militantes. Vamos separar. Os militantes daqueles que querem a sua opção sexual. Aqueles que têm a sua opção sexual diferente da minha, eu respeito. Agora, por militantes, tem o rigor do discurso, o rigor do conservadorismo, o rigor da maioria da população. Obrigado.
Obrigada, Vossa Excelência. Infelizmente, por discordar integralmente da fala do deputado, não posso acolhê-lo à parte, mas faço bem questão de responder sim. GLS está até voltando para a moda, e acho que você está sendo retrô, né? GLS já diz a idade, que era um termo usado lá na década de 80, não é um termo atual, porque o mais das letras representam todas as identidades, orientações, identidades de gênero que possam, porventura, surgir. porque nós somos plurais, diversos, vivemos num universo e num país com milhares e milhares de pessoas que pensam diferente de mim, diferente de Vossa Excelência e de tantos outros mais. O debate, ele é legal. O debate, ele fala sobre um projeto que afronta a constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, e é o nosso Tribunal Superior que regulamenta o controle de constitucionalidade de todas as leis do país. É o maior tribunal que já decidiu o que é lei. Então, não cabe ao que vem fazendo, justamente envergonhando o Estado de Pernambuco, a atuação do pastor Eurico, para retirar direitos que já são consolidados. É casamento civil, é o direito de uma pessoa, por exemplo, vivendo em união estável, poder comprar um bem junto, e na hora que um dos dois falecer, ou se, porventura, aquela união acabar, poderem separar esses bens, ter direito ao acesso aos bens. É o direito de constituir uma família que já são, e poder adotar em filhos, essa família crescer e se tornar mais numerosa. É o direito de existir. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com a apropriação de como isso tem sido feito. Uma verdadeira guerra. A gente não pode confundir os parlamentos com os púlpitos das nossas igrejas. A Bíblia é um livro sagrado que não prega ódio e intolerância. E não podemos esquecer que o Estado brasileiro é laico. Não vejo só a militância naquele debate. Eu vejo parlamentares federais muito preparadas e preparados, como o nosso orgulho, para mim, uma das melhores deputadas desse país, do meu partido PSOL, a deputada federal Érica Hilton, uma mulher travesti que tem se destacado com profundidade em todos os debates e que fere as estatísticas, como ela tem dito, porque muitos não chegam nem à idade de passar dos 30 anos, dado a violência com esses corpos no nosso país. Me orgulha muito um pastor, assim como o senhor, o pastor Henrique Vieira, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, deputado federal, que tem dado um exemplo que é religião, que vem da palavra religare, e vem dando um exemplo do que é o bem e o dom maior que tem na Bíblia, que é o amor. E o amor, ele não julga, o amor, ele não odeia, o amor, ele não elimina, o amor, ele não mata, e o amor não tem discurso de ódio. Já deveria ser um debate superado, já que é inconstitucional. Na verdade, os fundamentalistas, eles tentam ali promover o caos, a intolerância que mata milhares de pessoas no Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. Como muito bem diz o deputado federal, o pastor Henrique Vieira, discursos de ódio estimulam também na prática ações violentas. Muitas pessoas se sentem legitimadas para desqualificar essas pessoas, xingá-las, agredi-las ou até matá-las. Eu não sei, pastor, se isso é ser de esquerda ou ser de direita. Para mim é um debate sobre civilização ou barbárie, bom senso e muitas vezes mau caratismo. Prova que muitas pessoas se travestem em pele de ovelhas, mas têm ódio, o coração corrompido e suas consciências cauterizadas. Eu venho aqui finalizar parabenizando a luta do movimento LGBTQIAPN+, que vem fazendo um enfrentamento contundente a esse projeto de lei absurdo que hoje está presente para votação, mas que todos os movimentos e essa comunidade seguirá fazendo um forte trabalho de incidência durante toda a tramitação desse projeto e qualquer tentativa de retirada e de violação do direito dessas pessoas. A defesa de políticas públicas que realmente produzam um mundo que seja mais justo, igualitário para todas, todos e todes, e que todas as formas de amar valem a pena. Obrigada. Uma boa tarde para Vossas Excelências. Desculpa, só antes de encerrar, eu queria ouvir o deputado Valdemar.
O som aqui, vê se tem um delayzinho. Deputada.
Desculpe, deputado, que eu não
ouvi. Muito rapidamente, para me solidarizar com o discurso de Vossa Excelência, dizer que me chama muita atenção como algumas pessoas se dedicam com tanto afinco a cuidar da sexualidade alheia. Isso, de fato, me parece um atraso civilizatório, como Vossa Excelência colocou aí no seu debate. E se dedicam sob esse viés de querer impor padrões, de querer impor conceitos, de querer impor o entendimento que tem sobre essa questão. Então, se a legislação ainda reflete um momento civilizatório ultrapassado, o que não é o caso, Vossa Excelência aí colocou bem que, sob o ponto de vista legal, o projeto que está sendo discutido também não atende à Constituição, mas quando as leis não conseguem absorver os avanços que a sociedade conquista no seu dia a dia, elas sofrem mudanças, né? Não é o caso, no caso não precisa nem de mudança, é respeitar o que a Constituição estabelece. E também me solidarizar, porque o pastor que ocupou a tribuna, ele se referia a atitudes que ele identificava como radicais de alguns militantes. É possível. E eu, pessoalmente, sou contra qualquer comportamento radical de quem quer que seja. Agora, radical mesmo é você querer impor o seu padrão ao outro. E radical é você partir para a violência física, matando, torturando, batendo, como a gente vê. Lamentavelmente, o que acontece nesse país é isso que Vossa Excelência relatou. Um número enorme, lamentavelmente crescente, tá certo? De pessoas que são violentadas, violadas, agredidas, né, fisicamente, por conta de suas opções, suas orientações sexuais, que é algo que diz respeito a ela e é com quem ela quer dividir isso, e ponto final. E família, deputado, é onde tem amor, é onde tem solidariedade, é onde tem companheirismo. Isso é uma família, né? Não é esse padrão convencional que vai definir o que é uma família. Muito pelo contrário, se não muito pelo contrário, mas a gente observa com muita frequência, são famílias que atendem esse padrão convencional, mas que a gente não observa dentro delas, muitas vezes, nem amor, nem solidariedade, nem companheirismo, nem nada. E, no entanto, à luz dessa visão mais conservadora, são tidas como família. Para mim, essas não são famílias. Família não tem a solidariedade, o amor, o companheirismo, a vontade de construir junto com outra pessoa sua vida e, enfim, tocar aí seus projetos. Isso é família, e cada um faça a sua, e cada um encontre sua felicidade, e que as pessoas deixem de cuidar da felicidade alheia, querendo impor padrões, né, que são seus, devem ser respeitados, mas não pode se sobrepor ao do outro que quer também ter sua própria, encontrar sua própria felicidade da maneira que quiser. Então, solidarizo com Vossa Excelência, com esse a parte de Vossa Excelência, e acho que a gente precisa avançar, né? A civilização precisa avançar, isso precisa deixar de ser um tema que esteja na hora do dia. Isso tem que ser isso é anacrônico, isso tem que ser algo do passado, né? Que as pessoas não se... Vamos cuidar de outras coisas, tanta criança aí nas ruas passando fome, na miséria, né? Tantas famílias que se desintegram mesmo por conta das questões materiais, né? Porque não tem como ter um local para morar, não tem como alimentar a família. Vamos cuidar disso. O que está querendo saber da orientação sexual de quem quer que seja é uma obsessão que realmente me chama muita atenção.
Obrigada, deputado Valdemar Borges. Incorporo a parte de Vossa Excelência. E é muito pertinente lembrar de Roberta, uma mulher travesti, que estava dormindo ali no cais de Santa Rita, vivendo em situação de rua, e que teve o seu corpo incendiado. Roberta foi queimada viva pelo simples fato de existir. Então, em nome de Roberta e de tantas vítimas dessa violência, que nós dedicamos esse discurso. E a importante lembrança de Vossa Excelência, deputado Valdemar, de que isso já devia ser um tema superado. Essas pessoas deviam se incomodar com o aumento da fome, da miséria, da pobreza, do desemprego. O próprio deputado Fernando Rodolfo, que tanto trouxe a pauta da educação, devia se preocupar com a ausência do reajuste do piso para toda a carreira aqui no estado de Pernambuco, com o devido pagamento do fundo, do Fundef, para os professores do estado de Pernambuco. Tanta pauta prioritária que o nosso estado urge, o quarto estado mais desigual do Brasil, e não se preocupar com quem o outro quer casar, com quem quer viver, a quem quer amar. Então, agradeço as palavras de Vossa Excelência e uma boa tarde.